nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje para o podcast que você pode ouvir a hora que você quiser, onde você estiver e o dia que você quiser. Nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho, que é advogado. E o assunto, nós convidamos o Dr. Sérgio aqui para falar, vamos falar sobre outros assuntos também, mas o principal é o compliance. Nós vamos entender melhor como é que isso funciona. Algumas grandes, eu estava conversando com o Dr. Sérgio antes de começarmos essa conversa, algumas grandes e importantes empresas ficam, digamos assim, temerosas de fazer negócios com alguns clubes de futebol no Brasil. Nos bastidores, a gente entende e ouve algumas explicações de que eles fazem negócios com quem segue o compliance. Aquelas organizações que têm transparência, que seguem regras, enfim, controles, né? Controles importantes, e não é bem o que a gente vê no futebol brasileiro. Doutor Sérgio, obrigado pela presença, é ótimo tê-lo aqui na Jovem Pan. E eu queria que você começasse, Sérgio, por favor, a explicar o que é o compliance.
Obrigado, Vanderlei. É uma honra participar do seu programa. Vou tentar trazer um pouco dessa nossa experiência do mundo corporativo e empresarial, no qual sou atuante, para o mundo esportivo, do qual sou entusiasta, como todos nós. Tá? Bom, compliance. Compliance é um conjunto de regras que nada mais significa do que cumprir leis, cumprir regras, seja internas ou sejam externas. A palavra compliance vem do inglês, que significa, né, to comply with, é do verbo adequar-se a uma legislação, adequar-se a uma regra. No Brasil, também se chama de estado de conformidade, mas basicamente é cumprimento de regras, cumprimento de determinadas regras, sejam externas ou sejam internas de uma própria organização, não só uma empresa. De uma organização, seja ela uma empresa com fins lucrativos, ou mesmo poder público, ou ainda associações, organizações, clubes de futebol. Tá? No mundo empresarial, faz-se isso com regras de governança corporativa, que também é um conjunto de regras que pauta a administração de determinadas empresas por meio de transparência, ética,
cumprimento de lei, tudo aquilo que...
Exatamente, de um corpo de um corpo de regras internas para que a gestão tenha essa marca da ética e da transparência. Dentro da empresa, obviamente que isso visa a evitar que determinados atos possam comprometer a própria empresa, mas externamente a consequência disso, e a gente vê isso como advogados, né, atuantes no ramo empresarial, gera valor para a própria empresa. Tá? Então, toda empresa que tem uma administração transparente, ética, ela é olhada de fora, e aqui entrando no nosso tema, por investidores, já de uma forma muito mais interessante do que uma empresa que não tem ali o seu conjunto de regras e de transparência.
Entendi. E isso faz com que ela também pense com quem vai tratar?
Com certeza, isso faz. É um dos pilares fundamentais. Tá? Então, bom, se a gente for falar de regras aplicáveis de compliance, antes de tudo tem que se falar da vontade da alta administração de determinada organização de implementar essas regras dentro de uma organização.
Não é
obviamente.
Fácil, né?
Não, não é fácil. Não é fácil. E assim, implementar de fato. Né? A gente não está falando de implementação só para ter um selo de que a empresa...
De qualidade.
Ou um selo de qualidade. Ou tentar criar valor de onde não existe. Então, assim, é de fato você implementar essas regras e uma alta direção, a partir dela, você ter essa vontade de implementar e criar essa cultura na empresa de compliance. Então, não adianta também ficar restrito lá em cima. Então, inicialmente, você tem que ter uma direção que esteja disposta a fazer com que a empresa cumpra essas regras. Depois disso, obviamente, você tem que situar a sua organização. Então, dependendo do ramo da economia onde ela se insere, falando aqui de empresas, ela vai ter um determinado conjunto de regras para se submeter. Então, se a gente está falando de uma instituição financeira, obviamente, se você tem todo aquele corpo de Banco Central, CVM, claro, etc., a quem você vai ter que
prestar
se submeter,
contas.
Prestar contas, e tem as instruções às quais você tem que se submeter. Poder público, você tem lei anticorrupção e lavagem de dinheiro, etc. E se você vai para as organizações, é a mesma coisa. Então, você tem que primeiro se situar. Então, tendo a vontade e se situando, é a hora de você criar suas políticas internas na empresa para detectar eventuais atos, né, que possam descumprir regras internas ou regras externas, as leis, e criar mecanismos para evitar. Empresas e quaisquer outras organizações são feitas de pessoas. Então, não adianta uma administração ou ter um corpo ou uma política publicada, pendurada na parede, que isso por si só não vai fazer com que a empresa seja ética. Você tem que disseminar essa cultura por meio de treinamentos, por meio de disseminação mesmo dessa cultura em todas as pessoas dessa empresa e fazer uma manutenção, cursos internos fazer com que essas pessoas se engajem para que a empresa e para a organização da qual ela participe tenha de fato, passe a ter no seu DNA de fato essa atitude de uma empresa ética e transparente.
Entendi. Doutor Sérgio, e talvez a grande joia dessas organizações seja a sua marca. Né?
Com certeza.
É o valor maior, né? Que é construída normalmente ao longo de décadas até, às vezes. Né? Algumas ultrapassam um século, né? Para construir uma marca e elas se preocupam muito que essa marca não seja arranhada ou não seja afetada. Uhum. Eu estou dizendo isso porque ela, para emprestar a sua marca a uma instituição, e a gente fala de futebol, ela tem que ter certeza que ela não vai ser vinculada a malfeitos.
Sim.
É nessa linha?
É nessa linha. Nenhum gestor de nenhuma grande corporação gostaria de ver sua marca associada a determinada organização que não cumpre com a legislação e que se expõe por não cumprir com a legislação. Ninguém coloca o seu nome em um determinado clube ou determinada empresa e essa empresa em algum determinado dia ou possa vir a estar estampado em qualquer jornal de grande circulação. Perfeito. Que acabou cometendo algum crime ou que descumpriu
sessão de
qualquer
polícia, né?
De forma alguma.
Na sessão de polícia, né?
Não é lá que eles querem, no horário nobre, não é na sessão de polícia
exatamente.
Do jornal.
Doutor Sérgio, e recuando um pouquinho no tempo, esse episódio todo Lava Rápido fez com que as pessoas ou as instituições se preocupassem ainda mais com tudo isso, com propinagem, por exemplo? Você sentiu isso no seu métier, na sua função, de que, olha, as coisas têm que andar muito corretamente porque a maré não está baixa? É isso?
É isso, é isso. Assim, como em vários outros aspectos da vida, a gente acaba tendo crescimento na crise, né? Então eu acho que até dando um passo até um pouquinho atrás, a gente viu um movimento internacional em busca do compliance já lá na crise de 2008. Muito mais antes disso, Watergate, mas a gente vai retroceder demais.
Claro.
Mas a partir da crise de 2008 e principalmente com instituições financeiras, passou-se a ter uma preocupação internacional com compliance e com regras de governança corporativa. Isso por si só já teve um certo reflexo no Brasil, obviamente, porque a gente também faz negócios com grandes corporações internacionais. Aqui no Brasil, certamente, por conta da Lava Jato e por conta dos vários escândalos de corrupção, que são os maiores da história do mundo, etc., isso foi um fomentador para que as empresas tivessem uma mudança de atitude. E na nossa atuação profissional, a gente sentiu isso diretamente. Nós fomos procurados por diretores de empresas que são clientes nossos para implementar. Não foi só reativo, porque nem todas as empresas tiveram problemas, obviamente.
Claro,
a grande maioria não
sem
teve.
Dúvida.
Mas por conta de outras empresas e gestores que estavam mais conectados, perceberam que começa a haver uma mudança de realidade e que vem para ficar, já nos solicitaram consultoria nesse sentido. Só para citar um exemplo, tem uma empresa nossa, cliente nosso aqui no Brasil, que é subsidiária de uma empresa europeia. Nossos clientes, no fim da linha, é a empresa europeia. E nos conectaram, nos contataram dizendo, olha, a gente tem basicamente 4 ou 5 diretores importantes na empresa brasileira, a gente gostaria de ministrar para eles um curso de compliance. E gostaria de ajuda de vocês, advogados, para fazerem isso. A gente fez. Criou um grupo de várias áreas do escritório, porque compliance, no fim do dia, é você cumprir com várias áreas. Nesse caso específico, era uma indústria, então. Tinha um advogado especialista em direito ambiental, um advogado especialista em contratos, um advogado especialista em direito criminal. E ministramos esse curso para os diretores, e eles, com tiveram um compromisso de repassar essa cultura para os demais funcionários da empresa.
Entendi. Em outras palavras, o botão de precaução foi apertado.
Foi apertado. Com certeza foi apertado.
Não é verdade?
Sim.
É, você, na nossa conversa, falava que tem, você e o escritório, claro, orientam os investimentos de alguns atletas que ganham dinheiro aí, como é que é o melhor caminho, como é que tem que se conduzir os seus negócios. Sim, sim. É isso?
É isso. Essa é uma outra área de atuação nossa e a gente presta essa consultoria para atletas.
Que é importante, né?
É importante,
porque
sim.
O cara joga bola demais, mas a vida, a organização da vida, para quem tem muito dinheiro, sim, precisa de uma condução profissional.
Não, com certeza. A gente tem alguns parceiros também na área financeira que fazem essa assessoria em conjunto. E tem um aspecto interessante que vários desses atletas, eles passam a ter uma evolução patrimonial a partir do momento que eles vão jogar fora do Brasil, por razões que a gente sabe muito bem. Então, e é a partir desse momento que ele precisa de mais ajuda. E muitos deles têm até esse perfil de voltar a investir no Brasil, mesmo morando fora.
Que tipo de ajuda, Sérgio?
Basicamente, ajuda jurídica, né? De compliance, se me permite,
claro.
Do ponto de vista da pessoa física do atleta.
Porque ele também é uma marca, né?
Ele também é uma marca, sim, com certeza. E quando ele sai do país, como qualquer outra pessoa que venha sair do país, você tem algumas obrigações que você precisa cumprir. Você precisa dar uma comunicação de saída definitiva para uma Receita Federal. Se você tiver uma empresa, você não pode mais ser diretor da empresa por ser residente fora do Brasil. Você não pode ter mais conta de residente, você vai ter uma conta de não residente. Então, são várias pequenas regras, e no Brasil está cheio de regras, a gente precisa cumprir. E além disso, a gente também dá essa consultoria de investimentos. Qual a melhor forma de investir em determinado ramo, se é por meio, talvez, o melhor veículo, se é um veículo no país onde ele está residindo, ou através de um veículo brasileiro. Aí a gente fala de empresas que investem em determinados ramos, imobiliário, por exemplo. A gente presta essa consultoria de, vamos chamar de, organização patrimonial do atleta.
Entendi. Recuando um pouquinho no tempo nessa linha, era muito comum os atletas ganharem dinheiro e comprarem propriedades.
Né?
Aquela história da terra, do tijolo, aquela
coisa toda.
Isso ainda é assim ou mudou um pouco?
Não, ainda tem. Eu acho que é o perfil geral do brasileiro ainda, tá? De investir em tijolo, em propriedade, tá? Mas a gente vê também esse perfil em algum dos atletas. Eles gostam desse tipo de investimentos.
Nesse tipo de investimento. Sim, sim. Eu lembro que o primeiro atleta que investiu em bolsa, né? Ainda o notebook era para pouquíssimos, uhum, né? E um atleta, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, é o Mauro Silva. Né? Imagina, ninguém na seleção brasileira tinha um notebook e tal. E ele ficava com o seu computadorzinho, uhum, lá, investindo na bolsa. Ele aprendeu com o presidente de um banco lá de La Coruña, onde ele foi um grande sucesso lá na Espanha. E o presidente do banco era fã dele e começou a ensiná-lo a trabalhar, investir na bolsa.
Uhum.
Um presidente de banco na Espanha, convenhamos que tem
um ótimo professor.
Um ótimo professor. E ele aprendeu muito, ele faz isso até hoje. Né? Hoje já é um homem independente, o Mauro é uma figura importante, sim, e também com a imagem irretocável.
Ele tinha ganhado dinheiro no ano passado.
Mas ele faz isso desde aquele tempo que ele jogava bola na seleção brasileira, aí entrou também em imóveis, foi orientado por um grande empreendedor, construtor espanhol, talvez a mais importante construtora e empreendedora espanhola de imóveis. E ele aprendeu com isso também, então já investe em imóveis, uhum, construiu prédios. Quer dizer, ele foi por uma outra linha, mas é isso aí. E quando ele consegue aproveitar isso, nesse momento, né, Sérgio? Sim. É para a vida toda, né?
Sim, com certeza. Esse é um aprendizado que ele leva. E sim, no caso dele, de fato, me parece uma exceção, não só para atletas, mas para o brasileiro em geral. Aqui eu estou até entrando no ramo que não é o meu, que é do ramo financeiro, mas você vê que tem essa mudança de perfil que a gente acompanha.
Não, ultimamente. Eu estou dizendo só que ele se preocupou com isso, né?
Sim, sim.
Em aprender como é que é investimento, perde, ganha, aquela coisa toda. E eu brincava muito com ele, eu falei, pô, você vai virar consultor, e virou consultor, uhum, de algumas pessoas aí, né?
Ele virou consultor.
De alguns dos amigos dele, jogadores, né?
Aplica ali.
Os jogadores perguntando, o que eu faço, Mauro? Faço isso, faço aquilo. E eu acho muito, muito legal isso, né? É só esse tipo de de orientação que eles recebem ou também recebem orientação, digamos assim, de comportamento? A partir de agora você tem responsabilidades, tem deveres tem responsabilidade acentuada. Isso entra também na discussão com esses atletas?
Entra na discussão. Você vê, assim, esses atletas, eles estão cercados de vários prestadores de serviço de várias áreas.
É o staff.
Tem todo um staff. Então a gente presta essa consultoria jurídica para ele em vários ramos necessários. Ele com certeza tem uma assessoria financeira e também, e a gente já se deparou nessas reuniões em que a gente une todos esses prestadores, todo esse staff do jogador, ele também tem essa consultoria de imagem a partir de determinado momento da carreira dele.
Sim. Eu entendi. Ainda voltando ao compliance, isso, a tendência é aumentar cada vez mais essa preocupação de compliance?
Sim. E por uma razão muito simples, gera valor. Né? Então, novamente, como a gente assessora esse tipo de operação, você vê que investidores estão cada vez mais orientados e preocupados com a seriedade da empresa na qual eles pretendem investir o dinheiro. Porque assim, a perda financeira, obviamente, que é um problema. Então, se você não faz uma auditoria adequada, você percebe que aquela empresa não é transparente, não tem um programa de compliance, o risco de você ter uma perda financeira é grande. Mas, às vezes, até maior do que a perda financeira é a perda moral da empresa. Né? Então, se você tem seu nome vinculado a determinadas práticas, não só ilegais, mas, eventualmente, que também são legais, mas imorais, essa perda pode ser ainda maior para determinadas empresas do que a própria perda financeira. Então, os investidores, com certeza, tomam esse tipo de precaução, de preocupação. E eu diria até que a sociedade como um todo tem mudado a sua forma de encarar esse tipo de problema. Todo mundo, né, acaba cobrando um pouco mais um comportamento ético. Não só das pessoas, mas também das organizações como um todo.
Sérgio, quais são os principais instrumentos de controle? Além de auditoria. Uhum. Auditoria a gente sabe, mas sim, existem outros instrumentos de controle para que se constate efetivamente, quase que um atestado de idoneidade, né? Se constate efetivamente que a coisa está andando corretamente, além da auditoria?
Sim, a auditoria, dentro desse processo de implementação de um compliance, a gente passou ali atrás, né? pela vontade de um diretor. Depois disso, a gente vem pela auditoria para identificar quais são os pontos, criação da cultura, e aí tem que implementar esses mecanismos. Talvez o mais, o primeiro deles que venha a ser implementado é um canal de comunicação para determinada pessoa que vai ser a responsável dentro da empresa por receber esse tipo de reclamação. Então, tem que abrir um canal de comunicação com todas as pessoas ali de dentro da organização. Alguém identificou que tem algum desvio de conduta, alguma irregularidade, ele tem que ter para quem se reportar, ainda que seja de forma anônima. Reportando-se, esse órgão que recebeu, ele tem que tomar uma ação. Né? Então, ele tem que apurar e apresentar isso para um órgão que vai executar determinada atitude para que aquilo venha a cessar.
Tem uma função, um nome específico, líder do compliance, não
sei? Tem diretor de compliance, compliance officer, tem sim, existe esse cargo. Para empresas maiores e multinacionais, tem um cargo dedicado para empresa. Obviamente, que quando a estrutura é um pouco menor, você acaba acumulando esse fato com algum outro diretor lá dentro. Desde que, isso é muito importante, tem que ter uma preocupação com conflito de interesse. Obviamente que o diretor de compliance não pode ser o diretor responsável pela geração de negócios dentro de uma empresa. Você tem um evidente conflito de interesses ali dentro. Então é um órgão normalmente paralelo e consultivo para quem pessoas internas podem se reportar, faz esse canal, para quem se faz esse canal de reclamação, e ele vai acessar os órgãos de controle da empresa para tomar alguma atitude lá dentro.
Legal, vou torcer muito para que algum clube brasileiro abrace todos esses controles, né? E acrescente uma fiscalização fortíssima nas suas contas, por exemplo.
Até onde me consta, parece, eu ouvi dizer que um clube no Brasil implementou um sistema de compliance interno, que é o Coritiba Futebol Clube. Eu ouvi dizer que ele tem lá dentro, sim, tem um diretor de compliance e implementou de fato esse canal de comunicação para o diretor. Mas também não tenho maiores informações, porque a gente não trabalha
de Tomara que se confirme essa informação que você ouviu. Sérgio, um abraço. Muito obrigado, viu?
O prazer foi todo meu, novamente. Espero ter contribuído um pouco mais.
Muito obrigado pela conversa. Nós conversamos com o Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho, advogado. Aprendemos um pouquinho mais sobre compliance. Esta foi a nossa conversa de hoje para você. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa.
Com Vanderlei Nogueira.